Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Hoje, o nosso convite é para quem gosta de uma literatura intensa, provocadora e sem filtro. O escritor Paulo Castelo Branco, autor do livro Macaco Finalista e Outros Contos Policiais, de Aberrações, Sexo e Mitologia, é uma coletânea que mistura uma narrativa policial, crítica social e personagens moralmente ambíguos. Ao longo das histórias, o autor vai provocar a gente a refletir sobre violência, justiça e os limites da moral. Paulo Castelo Branco, seja muito bem-vindo aqui.
Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar participando desse programa de literatura com vocês e poder contribuir, trocar uma ideia sobre livros, violência, polícia e a obra em si, né?
O Macaco Finalista traz pra gente personagens que acreditam estar fazendo justiça com as próprias mãos. O que levou você a trabalhar esse tipo de mentalidade na literatura? Conta pra gente.
Então, o Macaco Finalista, ele nasce a partir de muitos anos de delegacia, né? 12 anos aqui na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e fiquei quase um ano na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E durante esses anos todos de plantão, de salão de delegacia, a gente vê muita violência, a gente vê muita brutalidade, muita bizarrice, muita maluquice, loucura, né? Delegacia e UPA, eu sempre falo que são hospícios que funcionam 24 horas por dia. São as únicas instituições que ficam abertas de maneira contínua e reciclando a violência, a doença, enfim, o ciclo infinito da dor do ser humano. E como é que surge essa ideia, né? Eu, estudando direito penal, você tem diversas teorias da pena, né, que sustentam que a finalidade da pena seria restaurar, enquadrar, reinserir o criminoso socialmente, ou a pena seria uma coação psíquica voltada à sociedade para inibir o impulso criminal do sujeito. Então a pena, ela tem várias finalidades. Eu não acredito em nenhuma dessas finalidades. Para mim, a única finalidade da pena é retribuir a culpabilidade do sujeito. Uhum. É pagar o mal do crime com o mal da pena. Que a pena não tem função social, a pena é um ato de poder do Estado. Então eu trago isso um pouco para esses personagens, né? É uma cidade, geralmente é passado no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, né? Então me sinto mais familiarizado, mas é uma cidade corrupta, é um inferno urbano, é uma cidade apodrecida, onde a moral sangra. Então eu pego esses personagens e realizo a verdadeira justiça que o Estado não pode ofertar, né, que é a vingança, né, do olho por olho e do dente por dente.
No conto que dá título ao livro, né, O Macaco Finalista, a gente tem um personagem que é um policial, que ele é mutilado, ele é frio, e ele vai narrando um ciclo de vingança pessoal. Mas aí você mistura nessa narrativa de vingança astrologia, psicologia criminal. Fala um pouquinho desse conto, que para mim, além de dar o título, é realmente o melhor conto de todos.
Que bom que você gostou desse conto, né? Geralmente as pessoas que leem depois vêm falar comigo assim: caramba, é muito pesado, né? Não tem muito filtro. E esse conto, como é que ele surge? Ele surge nesse meu inconformismo com a fraqueza do sistema penal para servir como instrumento de controle social. E o Macaco Finalista, ele personifica essa revolta do sentimento de impunidade contra o criminoso e o crime em si, né? E aí, o que nós temos de mistura aqui que eu acho que dá o charme pro personagem? Primeiro, ele tem falhas. não é um super-herói, não é um, simplesmente um justiceiro absoluto, né? Ele é cego de um olho, ele é desmembrado, ele fica implícito na história, né, que ele sofreu abuso sexual também. Então, ele é uma alma quebrada também, né? Ele é uma pessoa que acabou tornando perversa ao longo da sua trajetória. É, a astrologia, é engraçado que eu quis dar um pouco de do personagem, uma coisa meio Woody Allen assim, dele ser meio neurótico, né? Ele confiar um pouco, apesar dele ser um assassino, dominar a técnica, ele conta com o acaso, né? Ele conta com o imprevisível. Então ele tenta planejar e executar os seus homicídios considerando os alinhamentos dos planetas, das estrelas. Isso é muito influente da minha mulher.
Uhum.
Porque a minha mulher, ela é totalmente obcecada por signos, por astrologia. E aí eu, de tanto ouvir, de tanto ficar ali do lado escutando, eu acabei absorvendo um pouquinho disso e coloquei no personagem. É, mitologia, tem muita mitologia também na obra e nesse conto, né?
Uhum.
Mas a mitologia, porque eu sou apaixonado por mitologia, eu faço até uma pós-graduação em mitologias comparadas, então a gente estuda desde as mitologias clássicas, grego, romana, nórdica, até aquelas mitologias mais distantes, né? Como Inuit, Hitita, persa, enfim, é para ter uma noção geral. Então, eu gosto também de contar essas histórias mitológicas dentro dos contos ou utilizando a mesma estrutura da história mitológica para apresentar um conto moderno. E aí, por que o macaco finalista, né? Só
uhum.
para a gente também trazer o aluno esse título. Algumas pessoas podem, no primeiro momento, olhar para a obra e falar, pô, é o macaco finalizador, é isso? É finalista? Aí, na realidade, isso aqui tem uma ambiguidade. Você pode interpretar assim, né, como se fosse um sujeito executor, um assassino frio, que planeja delitos, ou está um pouco desenvolvido no conto. E finalista vem do sistema de fato punível finalista do direito penal. O que é o finalismo no direito penal? O finalismo, ele sustenta que o ser humano, diferente dos animais, tem a capacidade de racionalizar os processos de causalidade e realizar condutas futuras, de acordo com essa previsibilidade. Então, hoje a gente está fazendo essa entrevista, né? Ela foi combinada, uhum. ela foi objeto de uma atividade final, né? Agora, existem condutas que são causais. Colocar o dedo na tomada e tomar um choque não tem finalidade nessa ação. É simplesmente um impulso elétrico que passa pelo seu corpo. Então, finalista significa algo como a intenção integra a estrutura lógico-real do ser humano. O ser humano, ele é um ser racional por natureza. É isso que nos emancipa da condição de animal. Aí vem o macaco. Pera aí, então, mas o macaco não é finalista?
Não. Porque
se eu estou falando que a finalidade é algo inerente à ação humana, por que macaco finalista? Né? E é justamente essa provocação, porque ficou provado já por alguns primatólogos que os macacos também agem de forma planejada. Eles também pensam, executam, raciocinam. Então você vai encontrar, por exemplo, em certas tribos de macaco, o macaco alfa, ele tem que beijar o bebê das outras fêmeas para ser sociável. Então não é só pela força. E a gente já viu político fazendo isso em campanha, né? Beija o bebê, faz. Então, para mim, o ser humano, ele é um primata selvagem, né? Ele é um primata com uma vocação para a maldade, né? Desde o paleolítico, nosso cérebro de caçador-coletor é esse cérebro treinado para a violência. Então, o macaco finalista seria isso, né? O ser humano, que de um lado é um ser racional e que possui dominabilidade sobre as suas ações, mas que não deixa de ser um macaco.
Uhum.
Isto é, um primata violento.
E essa visão cruel, da realidade, do mundo, ela permeia todos os contos também. Como é que foi recolher tudo isso, escrever, e como é que você se sentia ou se sente após escrever essas histórias?
Todos esses contos, eles passam pelo mesmo filtro condutor, né, que é a perversão, né? Que é a violência, que é o absurdo, que é o desconforto, o mundo jurídico cão, o noir sujo brutal. E aí eu gosto de uma frase do Rubem Fonseca, né, que é meu autor favorito, né? Ele foi a minha grande inspiração, né? O Rubem Fonseca, ele era contista, né? Ele foi policial no Rio de Janeiro também, considerado pai da literatura policial aqui no Brasil. E o Rubem Fonseca, ele tem uma frase que ele diz assim: escrever é uma forma de loucura socialmente aceita. Então, o que significa isso? Significa a gente colocar no papel todas as nossas perversões, todas as nossas fantasias, todos os nossos sentimentos de maneira saudável no mundo, né? Eu não vou, como no primeiro conto, realizar as condutas, para não dar spoiler para quem estiver ouvindo, né? Absurdas que o personagem realiza. Mas eu posso colocar isso no papel de maneira saudável, de forma que outras pessoas possam ter acesso minimamente a pensamentos e perversões minhas, né? A minha sombra que traz essa violência, né? Essa visão de mundo. Eu tenho essa visão de mundo, né? Uma visão de mundo um pouco pessimista. Eu vejo o ser humano como... Isso é muitos anos de delegacia, né? Uhum. É muita tragédia que a gente vê, muito sofrimento, muita brutalidade. Eu vejo o ser humano como um ser ruim. É um ser que precisa de controle e ordem para existir em sociedade. Aquela ideia do Leviatã, né? Senão a gente...
Sem controle, sem ordem, né? A gente entra no caos.
Entra no caos, eu vou devorar você com espinho e tudo. Uhum. Então, eu tenho essa visão, aquela visão do romântica do Rousseau, né? Que o ser humano, ele é um selvagem, um bom selvagem, né? E é a sociedade que o corrompe. Eu não vejo muito por aí, não. Para mim, o ser humano, ele é essencialmente mau. Se você reparar até aqueles povos originários, eles eram canibais, eles praticavam guerras entre si, então tinham métodos de tortura. Você vai lá nos astecas e vê aqueles sacrifícios arrancando o coração do tórax e botando fogo dentro do corpo. Então, essa história que o ser humano é bonzinho, ele nasce na natureza e é a sociedade que o corrompe e o torna mal, eu não compartilho muito dessa ideia, né? Para mim, existem estruturas ali do consciente humano que levam para a perversão do indivíduo, né? E aí eu exploro isso nessas histórias, né? Sem muito filtro, como você falou bem.
Uhum,
né?
Sim.
Eu levo isso a situações extremas.
E aí eu queria perguntar o seguinte: dentro do que você está falando agora, o livro causa incômodo, desconforto, ao mesmo tempo que atrai, né? Quem gosta de literatura policial, é um prato cheio, o livro. Fantástico mesmo, mas essa questão do desconforto que as histórias provocam no leitor foi um ato consciente do Paulo Castelo Branco ou ele foi surgindo à medida que você ia escrevendo?
Foi um ato consciente. Eu quando eu escrevo, eu vou um pouco naquela ideia de fluxo livre da consciência, né? Eu vou escrevendo, eu tenho mais ou menos uma ideia. Às vezes eu nem sei como é que a história vai terminar, mas eu quero trazer esse desconforto para o paladar do leitor.
Uhum.
Eu acho que a arte, ela não é só aquilo que é bonito. A arte, ela tem que provocar algum sentimento no sujeito, nem que seja desconforto. É, então, eu gosto de pensar a arte assim, de escrever de maneira que o meu leitor fique ali regurgitando o que ele acabou de ler. Ele falou, caramba, realmente foi isso que eu li mesmo, né? Foi... Existe isso mesmo, né? Eu não... Engraçado, eu não gosto de dizer assim, isso é errado, isso é certo. Eu gosto de mostrar, isso acontece.
E deixa o leitor tomar a decisão.
Exato. Por mais pervertido e desconfortável que seja.
Uhum. E o retorno? E como é que os leitores se comportaram ao ler o livro? Eu, por exemplo, gostei bastante. Mas imagino que tenha leito, você tenha recebido algumas críticas negativas, desfavoráveis, ou não?
Eu fico, primeiro, né, muito obrigado aí pelas palavras elogiosas, né? Fico muito feliz que você tenha gostado e aproveitado o livro. Boa parte dos leitores que me retornaram gostaram, né? Alguns, nossa, é muito violento, é muita violência gráfica, né? Mas sentiram desconfortável, mas gostaram. Eu tive uma outra crítica, e eu achei até legal, né? Porque também é uma crítica construtiva, né? Nem tudo também pode ser objeto de aplauso e elogio, né? Dizendo justamente dessa questão do desconforto, né? Que preferiam leituras mais reconfortantes, leituras mais leves ou leituras que não tivesse tanta violência ou tanta psicopatia ou tanta situação extrema para lidar. Mas foi isso. Quem não aproveitou exatamente foi um pouco em razão da temática, de fato, né? Então, assim, esse livro, de fato, não é pro seu gosto. Né? Esse livro, talvez, ele seja para outro tipo de público, né? Seria um livro 18 mais, né? Pelo tipo de...
Exatamente.
De Paulo, violência de a gente trata.
Pra gente encerrar, uma curiosidade. Você falou que no Macaco Finalista você colocou astrologia, tudo, por conta muito da influência da sua esposa, né? Que é muito ligada nisso. E aí, como é que ela reagiu a esse conto e principalmente ao final?
Aí, Anderson, isso é muito engraçado, você não vai acreditar, né? Apesar de eu ter dedicado para essa ingrata a dedicatória do livro, ela não leu uma página do meu livro. Ela não lê nada que eu escrevo. Ela fala, não, você vai... Porque ela sabe que eu pego coisas que ela fala e eu boto ali. Às vezes, assim, ela tá me contando uma história de uma amiga que eu acho engraçada, né? Ela, eu tenho uma amiga que tá sozinha. Eu falei, mas por que ela tá sozinha? Ela só quer namorar homens com 1,90m que falem francês, sejam ricos e engraçados. Eu falei, mas é lógico que ela vai ficar sozinha, né? Que ela está querendo realmente o 0,1% da população. Aí eu pego essas coisinhas assim e vou inserindo em algumas histórias, né? Então ela fala, ah, você fica expondo a minha intimidade nesses livros aí. Então eu prefiro nem ler para não me aborrecer. Então ela não...
Então ela não sabe como você terminou o Macaco Finalista, né? A última frase.
Não, ela não tem nem ideia. Tem nem ideia do que está acontecendo.
Muito bem, então. Paulo, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar teu livro? Onde ele pode te encontrar também nas redes sociais?
Então, o Anderson, o nosso livro aqui, ele pode ser encontrado no site da editora IP das Letras, né? IPE, né? IP da árvore, né? IP das Letras. Vai encontrar lá o Macaco Finalista. Você pode também encontrar na Amazon. Na Amazon você tem tanto o livro físico como o e-book da obra. E você também pode encontrar no Mercado Livre. No Mercado Livre eu tenho alguns livros que são da minha tiragem de autor, né? E ali eu também tenho uma lojinha do Macaco Finalista ali que... que você pode adquirir a obra, mas assim, a certeza absoluta é no site da Amazon e no site da IP das Letras. E se algum leitor quiser trocar uma ideia comigo, quiser conversar, pode me procurar no Instagram, que é Paulo Castelo Branco. E aí eu fico à disposição também para a gente conversar, bater papo, enfim, e conhecer melhor.
Muito bem, então. Paulo, obrigado pela conversa aqui, parabéns pelo livro, parabéns pelas histórias, parabéns pela coragem de escrever com tanta sinceridade, botando ali o mundo cruel bem à vista. E eu encerro aqui nosso bate-papo, a participação aqui, deixando o convite. Quando você tiver outros livros, volte para a gente continuar conversando.
Sim, senhor. Vai ser uma honra poder voltar aí e conversar com vocês. Muito obrigado aí pelo espaço e poder participar do seu prestigiado programa, meu amigo.
Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
E essa foi a conversa, então, com Paulo Castelo Branco sobre o livro O Macaco Finalista. Como ele disse, o livro está disponível no site da editora IP das Letras, na Amazon e também no Mercado Livre. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha. A gente volta semana que vem com mais literatura. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.